Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência referente aos resultados do primeiro trimestre de 2021 da Gafisa. Estão presentes hoje conosco o senhor Ian Andrade, vice-presidente institucional e diretor de relações com investidores, o senhor Guilherme Benevides, vice-presidente de operações, e o senhor Guilherme Presente, CEO da Gafisa Propriedades. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Informamos também que esta teleconferência será conduzida em português pelo manager da companhia e a teleconferência em inglês será realizada por tradução simultânea. Este evento também será transmitido simultaneamente pela internet via webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Gafisa, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Ian Andrade, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Ian, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado por participar do Conference Call de Resultados da Gafisa, referente ao primeiro trimestre de 2021. Primeiramente, gostaria também de desejar saúde a todos, que todos estejam bem nesse momento crítico global de crise sanitária. Todos estejam bem com suas famílias e com muita saúde. Quais são os nossos resultados do primeiro trimestre? O resultado da Gafisa do primeiro trimestre de 2021 foi um resultado extremamente positivo, muito contundente, com um aumento dos resultados de todas as linhas, sejam resultados operacionais ou financeiros. Os destaques do primeiro trimestre. Apresentamos um aumento de 320% em nossas vendas com relação ao primeiro trimestre de 2020. Atingimos um patamar de R$160 milhões de vendas brutas numa comparação versus R$40 milhões no primeiro trimestre de 2020. Temos mais de R$540 milhões em VGV, três empreendimentos prontos para início de vendas. Emitimos dois abitses com AGIs convocadas de dois empreendimentos que totalizam R$152 milhões de VGV, o que reforça o compromisso da companhia entregar suas obras, entregar seus produtos para seus clientes. A transição operacional no lado de propriedades, concluímos a transição operacional de ambos os shoppings adquiridos em janeiro, do Fashion Mall e o Jardim da Luta no Rio de Janeiro, para a Gafisa Propriedades, que hoje está totalmente controlando e operando esses ativos, e criamos a área de inovação, com benefícios para clientes, digitalização de processos e relevantes ganhos de produtividade. Destaque para a inovação, que Guilherme Benevides falará ao longo da apresentação, uma vertente importante de crescimento para a companhia e impactos transformacionais para a Gafisa como um todo. Na dimensão financeira, apresentamos, como falei, aumentos relevantes em todas as linhas de resultados financeiros. Apresentamos um aumento de receita líquida de 140%, um aumento de R$70 milhões para R$170 milhões de receita no primeiro trimestre, um aumento de 90% do nosso lucro bruto. Nossa margem de resultados a apropriar, que é a margem que dá uma indicação de lucratividade e rentabilidade dos futuros projetos da companhia, ela subiu 6%, estamos quase em 40% de margem bruta REP, atingimos um patamar de 38,5%. E no nosso lucro líquido, no bottom line, tivemos um delta, um aumento de R$38 milhões na comparação de lucro líquido entre o primeiro trimestre de 2020 e o primeiro trimestre de 2021. Atingimos um lucro de R$13 milhões, sendo esse o segundo trimestre consecutivo que a nova administração da companhia entrega lucro consistente, recorrente, fruto diretamente do seu volume operacional, seu aumento de vendas, reconhecimento de receitas e investimentos em nossos ativos de propriedades. Passo agora a palavra para o Glenn Benevides, nosso vice-presidente de operações.
Bom dia a todos. Bem-vindo ao nosso call de resultados do primeiro trimestre de 2021. Falando dos nossos pré-lançamentos, nós temos o Invert Campo Belo, que é um projeto que eu venho falando que sintetiza de várias formas a nova fase da Gafisa, um projeto de mais de aproximadamente R$300 milhões no bairro do Campo Belo. Nós estamos em pré-venda também com o Flow da Gafisa, um projeto na Nestor Pestana, com aproximadamente R$150 milhões no VGV. E também temos o Golin Aurora, um projeto hoteleiro de investimento, com aproximadamente R$100 milhões no VGV, totalizando para lançamentos de R$550 milhões em andamento na companhia. Partindo para o slide de vendas, nós tivemos, como o Andrade falou, vendas brutas de R$162 milhões, sendo um aumento de mais de 320% em relação ao primeiro trimestre de 2020, e tivemos um VSO acumulado nos últimos 12 meses de mais de 35%. Já na direita, o slide de vendas, nós tivemos um breakdown de vendas líquidas, onde aproximadamente 77% são de unidades em construção e mais de 20% em unidades concluídas. Das vendas contratadas líquidas, tivemos aproximadamente R$129 milhões em vendas líquidas no primeiro trimestre de 2021, um aumento de mais de 350% em relação ao primeiro trimestre de 2020, o que demonstra uma evolução significativa nos resultados de venda e na velocidade de vendas da companhia. Já indo para o slide de estoque, nosso estoque por ano de conclusão é um estoque total de mais de R$977 milhões, sendo aproximadamente R$420 milhões em unidades lançadas, R$323 milhões em unidades em construção e apenas R$236 milhões em unidades concluídas, o que mostra que a gente tem liquidado nosso estoque de unidades prontas. Na segmentação de estoque por região, nós temos do nosso estoque total de aproximadamente R$977 milhões, temos R$617 milhões em São Paulo, aproximadamente R$270 milhões de unidades no Rio de Janeiro e aproximadamente R$67 milhões em outras praças. Temos apenas R$22 milhões em unidades comerciais. Falando do capítulo de inovação, que é um capítulo à parte que a gente quer comentar, a Gafisa ela vem se postando como uma empresa inovadora. A gente criou um departamento de gestão da inovação. E quando eu falo gestão da inovação, é porque não é um departamento de inovação. A inovação ela está permeando em toda a companhia, ela nasce de dentro para fora da companhia. É uma estratégia onde todos os departamentos, todos os setores da companhia passam a ser inovadores. A gente criou um programa de inovação chamado Inova Gafisa, um programa interno de ideias, e onde os departamentos todos da companhia trazem suas dores, para que através da inovação a gente possa trazer soluções simples e eficazes e que possam otimizar e deixar a operação cada vez mais leve. A gente tem também como destaque já o relacionamento com mais de 170 startups do ecossistema de consultecs, proptecs, além de fintechs e outras startups. Nós hoje estamos inseridos dentro do ecossistema de inovação. Também falando um pouco da inovação, a gente mapeou toda a nossa jornada de cliente. A gente está muito focado nessa jornada, em todos os touchpoints que os clientes têm em contato com a companhia. A gente está aperfeiçoando essa jornada e capturando valor em toda a jornada, desde a pré-venda até a pós-entrega. Nesse ponto, a gente também digitalizou vários processos administrativos, tanto com ganho de produtividade quanto com ganho de custo. E tivemos também já várias soluções, como, por exemplo, exemplificadas aqui, na digitalização em obras, a inspeção termográfica de fachadas feitas por drone, onde tem uma eficiência muito maior do que na forma física, e onde a gente tem um ganho de mais de 80% de eficiência em tempo e custo para mapeamento de fachadas. Isso é só como um ponto de detalhe. Então, a Gafisa vem se colocando, de fato, como uma empresa inovadora. Essa semente já foi criada dentro da companhia. A companhia passa a ser inovadora de dentro para fora. Todas as áreas estão ligadas à inovação. A inovação passa a ser um meio de deixar a companhia mais leve, mais eficiente, e trazendo cada vez mais soluções e produtos e serviços imobiliários para capturar toda a jornada e ter uma otimização de toda a jornada do nosso cliente, para que a gente possa ter receitas recorrentes e ter uma grande plataforma de produtos e serviços imobiliários. Eu devolvo agora a palavra para a Ian Andrade.
Obrigado, Guilherme. Realmente, essa nossa iniciativa de inovação, ela é transformacional em várias ângulos e formas de olhar. Dentro desse contexto de diversificação de negócios e crescimento da companhia, importante falar da nossa unidade de negócio, da Gafisa Propriedades, que é mais um exemplo. Se hoje a inovação está sendo apresentada como algo que estamos focados em estruturação da Gafisa Propriedades, então apresentada dessa forma alguns trimestres atrás, hoje já apresentamos ela como uma realidade, é uma plataforma de propriedades que já nasce com mais de 100 mil metros quadrados de área privativa, diversificados em ativos escritórios, hotelaria e shopping centers, um ativo que já nasce muito relevante e importante a gente dar uma linha do tempo, do dinamismo da nossa gestão, sob a liderança do Guilherme Presente, que é o nosso CEO da Gafisa Propriedades, que está aqui presente no call, estará disponível para a parte de Q&A, no qual, no trimestre de 2020, nós transferimos o estoque comercial da Gafisa para a Gafisa Propriedades, estamos falando aí de mais de 30 mil metros quadrados de escritórios e salas e lojas e lojinhas e lojas comerciais que foram transferidos para a Gafisa Propriedades, monetizar e rentabilizar esse ativo de uma visão de longo prazo de renda. Em janeiro, como o mercado já acompanhou e foi devidamente divulgado, adquirimos o Fazenda Itaim e assinamos a aquisição dos dois shopping centers no Rio de Janeiro. Nesse mês de janeiro adicionamos aí só de shopping center, 50 mil metros quadrados de ABL, com mais 8 mil de Fazano, estamos falando aí de mais 60 mil metros quadrados de área privativa adquiridos e acoplados ao portfólio da Gafisa Propriedades. E em março, com continuação para agora maio, também adquirimos as estoques e partes relevantes de ativos irreplicáveis, que são as suítes residenciais do Cidade de Matarazzo, que é um produto ultra high-end, ultra conceituado, contemporâneo, moderno, com assinaturas de arquitetos e produtos e experiências únicas, não só no Brasil, mas no mundo. Então, o portfólio da Gafisa Propriedades é um portfólio relevante, diversificado em suas linhas de atuação de negócios, diversificado em seus estágios, alguns em construção, outros prontos, diversificado em tese de investimento, alguns são ativos replicáveis para longo prazo, outros são ativos para buy, fix and sell, no sentido de transformar e retrofitar e fazer um turnaround nesses ativos. Então, temos um portfólio muito, muito qualificado e com muito upside. Em termos operacionais, o importante frisar que as obras do Fazenda Itaim, que nós estamos monitorando essa obra, é uma obra que, lembrando, a aquisição é uma aquisição, como a gente fala, flor do vaso, whisky no bar. Nós vamos adquirindo o hotel totalmente concluído, ele será entregue para nós, totalmente concluído, e já com a validação pré-operacional da marca Fazenda, que operará o hotel, será o operador do hotel. Então, a obra está com 26% de avanço físico, não tem nenhum desvio de cronograma, e confirmando o cronograma de final de 2022 para a conclusão física do ativo, com hóspedes entrando no hotel no começo de 2023. E no lado dos shopping centers, a conclusão da transição operacional desses shoppings, sob o ponto de vista de controles, operação de dia a dia, sistemas, controle, lembrando que em shopping centers, essa transição operacional é fundamental para fazer a gestão dos inquilinos e a gestão de recebíveis, por ser uma carteira pulverizada em vários lojistas. Então, é um marco operacional importante para as propriedades ter as suas obras do Pazani Itaim em linha com o cronograma e a transição dos ativos recém-adquiridos dos shopping centers da torreira do shopping center, também por essa transição concluída. Falando agora dos resultados financeiros, antes de começar os resultados financeiros, eu gostaria de dar um destaque muito importante para a nossa atuação de controles e compliance da companhia. Todos os resultados financeiros que a companhia está apresentando e tem apresentado estão sendo elaborados e controlados e divulgados dentro de um ambiente da mais alta nível de compliance e controle. Nós, a Gafisa, lembrando, é a única empresa do setor imobiliário que continua e que é sujeita à regulação da SEC, da CVM americana, que é a Securities Exchange Commission. Nós arquivamos o nosso 20F, nosso relatório anual financeiro e societário para a SEC semana passada, superando todas as fraquezas materiais causadas pelas gestões anteriores. Quando nós entramos na companhia em 2019, a companhia apresentava 4 fraquezas materiais. Solucionamos 2 delas logo de cara e solucionamos as outras 2 ano passado, refletindo esse ano. Então é importante, a Gafisa tem controles efetivos, validados por terceiros, sobre o sistema mais rígido de regulação societária de mercados de capitais do mundo. Então é importante frisar que esses resultados estão sendo apresentados sobre um alto grau de compliance e de controles. Dentro desse contexto, apresentamos o primeiro trimestre com um aumento expressivo de receita, 140% de aumento de receita, o lucro bruto também aumentou 90%, nosso lucro líquido, um delta de 38 milhões, porcentagem em cima de base negativa não é algo como manda boa matemática, mas fazendo aqui uma comparação gráfica, 38 milhões de reais seria o equivalente a 150% de variação. Então, lembrando que esse é o segundo trimestre que a companhia entrega e apresenta lucro líquido de natureza recorrente para os seus acionistas, numa performance muito forte de tendências de lucratividade sustentável da companhia. E como é que estamos, então, de rentabilidade de projetos? O indicador mais simples para olhar rentabilidade dos nossos projetos é a margem bruta, que nada mais ou menos é que é o preço de venda menos os seus custos diretos. Fazemos esse controle por empreendimento, contabilmente são consolidados numa linha só. E temos aqui, apresentamos uma, como falei, como já foi falado anteriormente, a nossa margem bruta, ela ainda é muito reflexo da carteira de projetos que a nova administração da companhia herdou de safras passadas. Essa é uma carteira que é um portfólio de projetos que tem suas obras retomadas por nós, a liquidez dos produtos retomada por nós, e os resultados que eu reconhecemos fazendo esse conceito, desse contexto de autocontrole e autocompliance. Margem brutas que estão estabilizadas, margem bruta ajustada, sem custos financeiros, no patamar de 29%, 27%, que é uma margem bruta, mesmo para uma carteira não tão qualificada como a que a gente herdou, é um resultado bom, bem administrado. E a margem S, que é a margem futura, já vemos aqui o impacto dos novos lançamentos. Nós temos 900 milhões reais de projetos no final do ano passado, com um bom percentual de vendas, e essas vendas já nos induzem, já nos traz para o nosso controle financeiro a margem a reconhecer das vendas que já foram feitas. E vemos aqui um aumento de 6% nossa margem, de 32% para 38,5%, quase nos 40% de margem bruta, que é um índice muito saudável em linha com as nossas empresas do setor. Então, temos sim uma carteira de projetos muito saudável, com boas margens e margens maiores do que reconhecemos no passado de uma carteira de projetos que herdamos de transição anteriores e que está sendo controlada dentro dos custos certos, dos preços certos, e os resultados são repetidos de forma muito apropriada e muito adequada dentro dos maiores compliance e como manda a liturgia e a teoria de controles e a prática também. E no para nossa lado de balanço, então falamos até agora de resultados, o nosso balanço dentro do nosso contexto de fortalecimento de balanço, busca por crescimento e novas redes de negócio, continuamos mantendo o nosso balanço muito sólido, apresentamos um aumento de liquidez, estamos quase com 700 milhões de reais no caixa. um endividamento que também permanece com baixíssimo grau de participação de dívida de capital de giro, ou seja, 96% de nossas dívidas são dívidas diretamente ligadas aos projetos da incorporação imobiliária que estão com avanço de obra, com seus cronogramas e com recebíveis que cobrem esses endividamentos, ou dívidas atreladas diretamente aos ativos adquiridos no nosso portfólio de propriedades. Um portfólio de 100 metros quadrados, que cada projeto tem a sua estrutura de capital e essas dívidas estão atreladas a esses projetos, dívidas todas de longo prazo, estamos falando aí de crise de financiamento de 7 a 10 anos, que causam com fluxo de geração de caixa de ativos e propriedades com uma visão mais longo prazo. Os carteiras de recebíveis teve um ligeiro aumento, já estávamos com uma carteira de recebíveis acima de R$1 bilhão, estamos quase em R$1 bilhão e 100. E nosso índice de alavancagem, fazendo uma normalização para comparabilidade com o passado, pois o endividamento da casa de propriedade é um endividamento novo, para fim de comparabilidade, vemos aqui que mantemos o mesmo nível de alavancagem em torno de 20%, conforme foi apresentado no quarto trimestre de 2020, um trimestre onde deslanchamos nossos lançamentos e fizemos operações financeiras para os novos projetos. Isso causou um aumento de 7 para 20 entre o terceiro tri e o quarto tri. Em termos de alavancagem, nossa expectativa é que a nossa índice de alavancagem nos projetos de incorporação imobiliária vai se permanecer em torno de 20%, 25%, e propriedades, nós vamos sempre buscar alternativas de capitalização, estruturas de capital para os projetos com uma visão de longo prazo, que é a natureza desses ativos de propriedades para a renda futura. Então, fechamos aqui para a nossa apresentação, damos os destaques operacionais, financeiros, é uma satisfação enorme para todos nós da administração da Gafisa tangibilizar e nitidamente, explicitamente, a olho nu, conseguir enxergar que os resultados da companhia já capturam todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço, seja do conselho, da diretoria executiva, dos acionistas de referência, em capitalizar a companhia, ter um direcionamento estratégico muito, muito bem calibrado e assertivo para o momento de mercado, e muita execução e muito dinamismo da diretoria em perseguir os objetivos delineados pelo Conselho. Sendo isso, agradeço a presença de todos e vamos abrir agora para perguntas e respostas.
Com licença, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será fornecida. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem da webcast. Daniele Lopes, Nord Research. Inflação nos insumos, como estão lidando? Estão conseguindo repassar?
Bom, aqui é Guilherme Benedides, Daniele Lopes, prazer falar com você. A gente vem comentando que a Gafisa, grande maioria das obras da Gafisa, já tem mais de 90% dos insumos contratados. Então, a gente hoje não tem um problema de repasse do custo dos insumos para o comprador. E os novos lançamentos já estão adequados aos custos de obra atuais. Então, a Gafisa hoje não tem tido problema para repassar custos de insumos para os compradores. Uma nova pergunta aqui da Daniele Lopes. Lançamentos dos 3 empreendimentos prontos, se tem alguma previsão. Falando dos 3 empreendimentos, do Inver de Campo Belo, do Flow by Gafisa e do Golin Aurora, o Inver de Campo Belo vai ser o nosso primeiro lançamento, aproximadamente R$300 milhões, que a gente deve colocar ele no mercado entre final de maio e início de junho. Na sequência, a gente vem com o Flow by Gafisa e logo depois, na sequência, com o Golin Aurora. Esses 3 projetos já estão em pré-venda. O Inver de Campo Belo tem uma grande aceitação de público e tem um grande fluxo de clientes, de possíveis adquirentes, e a gente vai começar nossos lançamentos com eles. Então, a previsão dos 3 empreendimentos que estão prontos para lançar é entre maio, junho e julho. É, uma outra pergunta aqui da Daniele Lopes: como está o planejamento para a compra de mais terrenos, visto que próximo da metade será utilizado no curto e médio prazo? A gente continua com a tese de adquirir terrenos, de manter o nosso land bank entre 8 e 10 bilhões de reais, como tem hoje divulgado. A gente tem uma atuação muito forte em São Paulo e Rio de Janeiro. A gente tem um pipeline bem grande na companhia hoje em estudo para aquisições. Essas aquisições que ocorrerão para que a gente tenha no prazo médio novos projetos para lançamento. Então, a gente continua com a tese de investimento em novos negócios, em médio, alto e altíssimo padrão, e hoje a gente tem um pipeline bem extenso de novos negócios.
Bom, tem uma pergunta aqui do senhor Rogério Silva, do senhor Carlos Herrera. Olá, pessoal, tudo bem? Sou Carlos Herrera, da Condor Insider, e tenho duas perguntas. Estando em meados do segundo trimestre de 2021 até agora, vocês estão vendo quais tendências para esse trimestre? Segunda pergunta, nesse ponto, como vocês estão chegando no restante do ano? Estão chegando uma recuperação da atividade? Bom, respondendo ao Carlos Herrera, olá, Carlos, tudo bem? A primeira parte da pergunta, nós não podemos comentar tendências específicas da Gafisa dentro do segundo trimestre, pois não temos os resultados divulgados ainda. Mas o que podemos falar em termos de mercado, especificamente da Gafisa, o que eu posso te adiantar é que, pelo que estamos observando de mercado, em termos de demanda, interesse pela compra, uma procura que continua aquecida nesses últimos dois meses, foi uma restrição de movimentação física das pessoas e muito mais uma questão de lockdown, não necessariamente um esfriamento da demanda, nós estamos mantendo o nosso guidance, tá? Então, nós não vamos mudar nosso guidance por enquanto, acho que não tem razão, não vemos mudança para mudar nosso guidance de lançamentos de 1,5 a 1,700. E, ao manter o guidance, já está implícito uma visão positiva para o restante do ano, uma visão onde a demanda vai se sustentar, vai se manter, a procura vai se manter e a atividade imobiliária ela está sadia e vai continuar sadia.
Aqui é a primeira vez que quem fala. Tem uma pergunta do Rogério Silva, falando inclusive sobre o que a gente comentou de inovação. Olá, poderiam explicar melhor essa técnica de inspeção termográfica? Para que serve, para grande comparação, se não tivesse outra técnica? É feita durante obra ou depois de obra? Obrigado. Rogério, na verdade, essa técnica é para a gente descobrir patologias em obras já entregues nas fachadas. Para você ter uma ideia, quando a gente faz um serviço desse, que não é feito por tecnologia de drone, a gente leva, em média, mais de uma semana para fazer esse serviço de forma manual, ou seja, com pessoas olhando as patologias e com um custo aproximado de 38 a 40 mil reais. Quando a gente usa a tecnologia, usa a inovação através de drones com tecnologia de temperatura, além de se identificar de forma muito mais precisa se existe ou não alguma patologia, a gente reduz esse tempo de uma semana para um dia, reduz a análise total, que demoraria um mês para vir um relatório, em menos de uma semana, em quatro dias, e de forma muito mais precisa, com um custo de 6 mil reais. Ou seja, a gente tem uma otimização absurda de valor, de tempo, de segurança do trabalho, porque não envolve pessoas sendo engatadas na fachada, o que pode ter risco à segurança. Então, de fato, um grande exemplo de como a inovação e a tecnologia podem agregar na operação da companhia. Falando também numa pergunta do Rogério, vocês esperam um aumento no valor dos imóveis para uma média estimada de quanto tempo? 1, 2, 3 anos ou não? E poderiam justificar? Rogério, eu prefiro responder essa pergunta de uma outra forma. O que a gente enxerga na Gafisa é que a gente vem agregando valor aos nossos projetos. E quando você agrega valor aos nossos projetos, usando tecnologia, usando arquitetura, usando soluções do novo comportamento de vida das pessoas, a gente entende que os imóveis da Gafisa vão só se valorizar com isso. Então, na Gafisa, a gente entende que sim, os imóveis vão se valorizar, porque a gente mantém uma tese onde a gente tem imóveis muito bem localizados, com projetos com arquitetura internacional, com arquitetos renomados, com soluções de projeto adequadas à nova realidade das pessoas e ao novo comportamento das pessoas, e embarcando tecnologia e uma série de acabamentos do projeto. Ou seja, os projetos da Gafisa vão sim se valorizar em função de tudo isso que eu falei. Tem uma pergunta do Fabiano Tricílio. Fabiano Tricílio, com atraso... Com relação ao nosso guidance, rapidamente, sim, a gente mantém o nosso guidance de 1,5 a 1,7 bilhões para o ano de 2021. Mais aqui uma pergunta do Guilherme Tiglia Alves. Clientes estão contestando frente a altas iniciativas parcelas da carteira. Houve alguma ação nesse sentido para reduzir esse impacto cliente? Olha, Guilherme, a nossa carteira, de fato, ela é corrigida por INCC até o término da entrega. Ou seja, a gente mantém a nossa posição da correção do INCC. Essa é a moeda do mercado imobiliário de correção e ela está mantida e a gente tem feito esse repasse do INCC aos clientes de forma natural, como todo mercado. Não temos mais nenhuma pergunta aqui no webcast, portanto, encerraremos a...
Devolvemos a palavra para o moderador.
Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Ian para as considerações finais.
Bom, mais uma vez agradeço a participação de todos no nosso call de resultados do primeiro trimestre da Gafisa de 2021. Um trimestre muito importante, com excelentes resultados, reflexo de todo o nosso trabalho da administração em devolver, em literalmente devolver a Gafisa para o lugar de liderança do setor imobiliário brasileiro, de uma forma dinâmica, ágil, séria, sólida e com muito foco no resultado. Obrigado a todos.
A teleconferência da Gafisa está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.